Vitória que dói, que todo do Vitória que vai passar a Semana Santa engolindo um ovo, tamanho família, engasgado na garganta, na goela. E o torcedor do Bahia fazendo uma festa, como se estivesse no sonho dele, naquele pesadelo que ele não conseguiu a Libertadores. E pegou fraco o Atlético do Paraná e meteu 3. Isso é inédito. Qual foi a última vez que o Bahia meteu 3 no Atlético do Paraná dentro da Arena Fonte Nova? Que Atlético do Paraná merece demitir o treinador, demitir o jogador, perder de 3 do Bahia na Arena Fonte Nova? Que tristeza. Vamos botar o torcedor aí, coloca o telefone, deixa o torcedor falar. Bahia vice-líder, é isso, Fábio Gomes?
Zé, Fábio foi gravar um vídeo aqui agora. Bahia não está na vice-liderança não, porque o São Paulo empatou o jogo. O São Paulo empatou o jogo contra o...
Ô Zé, na verdade é o seguinte, desculpe, Flavinho, deixa a gente até interromper aqui pra gente trazer. O Bahia é o terceiro, Zé, porque o Fluminense abriu pra cá, em cima do Corinthians. O Bahia com o terceiro gol passou o São Paulo no saldo, mas o Bahia é o terceiro, porque o Fluminense tá chegando aos 19 pontos, vai vencendo o Corinthians por 1-0 no Maracanã, e por isso o Bahia fica na terceira colocação. Já o Vitória é o décimo colocado, estacionou com os 10 pontos, lógico que ainda tem muitos jogos pela frente, Zé.
Ô Fábio...
Ô Reinaldo, dentro do Esporte Clube Vitória, você que tá aí, o Vitória é 11º, não?
É, o Vitória desceu, Zé, desceu uma posição aí, é o 11º, exatamente. É, exatamente isso.
O Vitória, pra mim, ficou numa roda. Se eu chamar o Michel Corbatio, ele é convidado hoje nosso aqui na Itapuã FM, esse time do Vitória é ruim demais. Se pegar o Jacuipense, toma 5 do Jacuipense. Esse Natan não tem que estar no Vitória. Cantala Pedra tem que ir pro diabo que o carregue, Cantala Pedra. Renzo Lopes é a maior piada já vista nessa terra. Camutanga, Natan Mendes, Ramon. Quer dizer, é um timezinho de Série B pra cair pra Série C. E outra, vai pegar o Chapecoense lá fora. Eu queria que você falasse sobre isso aí, Michel.
É, Zé, realmente, né, o sistema defensivo do Vitória deixa muito a desejar. O Vitória, quando sai do Barradão, é praticamente outra equipe, né? É outro time. O Vitória tem dificuldades para criar, construir o seu jogo. É, o Vitória tenta ali, às vezes, baixar suas linhas, se resguardar, né, fortalecer o seu sistema defensivo. Mas como você citou bem, né, algumas peças aí individuais deixam a desejar e isso compromete toda a performance da equipe do Vitória. Vai encarar agora a Chapecoense, né, no próximo domingo. É, terão baixas, algumas baixas, né, sobretudo dos volantes titulares. Baralhas não joga, Martínez também não joga, ambos suspensos. É, a gente vai ver o que é que Jair Ventura vai promover para essa partida, mas o Vitória precisa sim ou sim pontuar fora de casa contra o Chapecoense.
Me dá áudio aí que eu vou chamar Gabriel Bacelar com o vestiário do Esporte Clube Bahia. Me dê 3 áudios aí no pique. Bahia meteu 3 nesse fraquíssimo Atlético do Paraná, seu Zezinho Pipoca. Meteu 3 nesse fraquíssimo Atlético do Paraná. Pelo amor de Deus, tive que tomar 3 de 2 gols de Everaldo é pra sair da Arena Fonte Nova dentro de uma Kombi.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, bancada. Bernardo, de Lauro de Freitas, Vida Nova. Rapaz, senhor Jair Ventura, Fábio Mota, eu não sei o que é que vocês vê em colocar Aito Cantala Prieda e Renzo Lopes para jogar, velho. Esses caras têm que comer banco. Tem que comer banco. Eu não sei o que é que vocês vê, pô. Os caras não fazem nada. Não faz nada. E ainda eu acho ainda que o Pato é 1000 vezes jogando como titular do que aí tu canta lá piada, pô. Pelo amor de Deus, bote esses caras, dispensa eles. Pelo amor de Deus, você viu? Segue a líder.
Boa noite, Fábio Gomes e toda a equipe esportiva da Rádio Itapuã FM. Melhor jogador de campo do Bahia foi Everaldo. E o pior jogador de campo, Ademir de novo.
Boa noite toda a equipe da Itapuã FM, Cajébio da Vasco. Ô Reinaldo, máximo respeito à sua opinião. Mas como é que Cajébio entrou? Não tem culpa, rapaz. O cara faz uma partida boa, Tásia, no banco. Aí Enzo Lopes já testou Enzo Lopes várias vezes. cara cai sozinho com a bola, contrato com o centroavante, leva o cara. Tem coisa pra botar o cara pra jogar, pô, não levava. Aí o Bahia contratou o goleiro, já estreou hoje. Só o Vitória tem essa frescura, é porque tem que respeitar o grupo. E respeita porque o grupo é de qualidade, pô.
Ele é horrível, treinador, horrível, doido. Você vai ficar passando.
José Eduardo.
Pois é, o Vitória não tem peito. Eu. Se colocar uma votação aí, Reinaldo, Vitória é décimo, viu, velho? Porque o Corinthians tá perdendo e o Inter empatou. Então, Vitória é décimo. Consulte aí sua tabela, porque eu vou com o Gabriel Bacelar, vestiário do Bahia. Bahia pega quem? Me dá uma geral do Bahia aí, Gabriel.
Vamos lá, Zé. O Bahia enfrenta o Palmeiras agora no próximo domingo, né? No dia 5 de abril, aqui na Fonte Nova, às 19h30. Palmeiras que não tem um dos seus jogadores mais importantes, viu, Zé? O Piquerez teve a lesão ligamentar no tornozelo no último amistoso do Uruguai contra a Inglaterra na data FIFA. Já é desfalque certo para a partida contra o Bahia aqui em Salvador. Bahia, por enquanto, com todo mundo ok. A ver a situação do Sanabria, que teve uma tendinite no joelho no treino de ontem, no treino que encerrou a preparação para o jogo de hoje. E o Bahia vai reavaliar, mas a expectativa é que só volte a ficar disponível para a partida contra o Mirassol, que é após esse jogo contra o Palmeiras. E o Zé, só para trazer informação do que você perguntou também, para o torcedor ter a dimensão dessa partida do Everaldo hoje. A última vez que o Everaldo marcou duas vezes em uma partida foi no dia 30 de julho contra o Internacional pela Copa do Brasil. O Fluminense venceu por 2-1 esse jogo, viu, Zé?
Eu quero ver o Bahia meter 3 e Everaldo fazer um gol no Palmeiras. Eu quero ver. E Piquerez não é um jogador importante do Palmeiras, não. Importante do Palmeiras é Vitor Roque, é o zagueirão lá, o Gomes, o paraguaio que estava na seleção. É o Flaco Lopes, é o atacante. Piquerez é um lateral que teve um rompimento no joelho, vai ficar 2-3 meses aí, que é por isso que o Palmeiras queria Juba. Bom jogador, fez um gol hoje. Agora eu quero ver o Everaldo fazer um gol. Um gol. Como é que foi aí, Lordelo, a estreia do goleiro no Bahia?
Vai ver a casa, o Atlético Paranaense, que era o segundo, é fraco, é?
Fraquíssimo.
Mas era o vice-líder da Série A, Zé.
O Vitória é décimo, tá na primeira página e é fraquíssimo. É uma porcaria de time, é time de Série B. Esse Atlético do Paraná que jogou hoje aí com o Bahia é fraquíssimo. É triste, é lamentável. Pegou o Botafogo, que é outro time bosta, de quinta. Eu quero ver o Bahia fazer um gol no Palmeiras domingo aí. Eu quero ver. Pronto, eu quero ver. O Bahia não é retado, eu quero ver o Bahia dar 3 no Palmeiras. Eu quero ver o Everaldo fazer um gol no Palmeiras, pô. Eu vi o gol que o Everaldo fez aqui, a zaga do Atlético do Paraná toda vendo o Everaldo virar, dobrar e chutar e fazer o gol. O timezinho fraco do Atlético do Paraná. Ô, Lordelo, o goleiro foi bom aí, Lordelo?
Zé, o goleiro fez uma boa estreia. O Léo Vieira não foi tão exigido como nós imaginávamos, porque o Atlético vinha de uma goleada que enganou todos nós. Como você disse, é um time bem limitado e estava ali na segunda posição, na minha opinião, e na opinião de muitos, de forma muito artificial. O Léo Vieira entrou como titular, teve um momento ali que ele sentiu um pouco a coxa, não se sabe se foi o Miguel ou não, mas para acalmar o jogo, no momento o Bahia passava por uma pressão sofrida pelo Atlético Paranaense, o jogo estava ainda em 1-0, mas o goleiro foi bem quando foi exigido, e foram pouquíssimas vezes, ele foi muito, mas muito seguro. No primeiro tempo, nós temos uma participação ainda melhor do Léo Vieira, porque ele saiu em 2 e 3 bolas ali, antecipando o ataque do Kevin Viveiros, pela esquerda também, ele saiu cobrindo a meta. Então, na minha opinião, apesar dele não ter sido tão exigido, o Léo Vieira fez uma boa estreia aqui nessa noite de quarta-feira pelo Bahia, Zé.
Vamos lá, solta 3 apps aí, torcedor quer falar com a gente, o telefone é esse aí, torcedor, não me irrite não, hein?
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Zé, boa noite, bancada. Zé, eu tô antecipando meu áudio aqui porque eu quero pedir que você peça para os seus repórteres fazer perguntas pertinentes para o treinador do Vitória, certo? Perguntar para o treinador do Vitória o que é que Renzo faz de extraordinário, o que é que leva Ayrton ser treinador, ser titular no time do Vitória, um jogador sem expressão, um jogador que não joga, não tem a mínima condição de respeitar um time que a gente já teve Arthurzinho, Adoils, Jorge Fraga, craques de futebol, vestindo essa camisa, pra gente ver um Ayrton caminhando, certo? Procurar saber quem é o empresário dele e mandar que seus repórter façam pergunta pertinente, entendeu? Pra esse cara não ficar mais na vitória.
Boa noite a todos da bancada. Dilson Oliveira, do povoado Cedro Lindina, Bahia. Nós temos um time de segunda divisão e um treinador de quarta divisão. Um atrasalado, ultrapassado, burro, idiota, abestalhado, que deveria nem viajar para Salvador mais, já pegar o bonde de lá mesmo e ir embora.
Boa noite, Fábio. Boa noite, bancada, que é Raimundo de Itapuã. Fábio, eu falei, Vitória com esse time ridículo que tem, Vitória, fora de casa, esses dois jogos, eu sabia, não marca um ponto fora de casa. Vitória não tem jogo, Vitória só tem um mesinho de campo só. O Vitória não tem defesa, o Vitória não tem lateral, o Vitória não tem nada, rapaz. Esse presidente ridículo ainda foi pra lá, pra Minas Gerais. Ele vai trazer um saco de gol nas costas. Ele tem que descer do aeroporto com um saco nas costas, cheio de bola, pra que ele tome vergonha na cara. Enquanto ele vai pra lá, ele vai procurar contratar, rapaz, procurar jogador. Vitória só tem dois jogadores na zaga, que, mas o resto aí, em lateral, os outros, não vale um. Batendo o ficador, não dá um suco. Esse Vitória aí é um time péssimo. Vitória não merece ter nesse lugar que tá na tabela, não. Que não tem time pra isso, não, Flávio. Não tem mesmo. Aí, mundo de Itapuã, um abraço. José
Eduardo. O time do Vitória, ele não é fraco, não. Ele é fraquíssimo. E Fábio Mota sabe disso. Como é que o time, aí eu vou chamar o Michel, que está lá em Minas Gerais, com o Reinaldo, o meu querido Reinaldo Oliveira. Como é que você perde Halter e traz Richelli, nem no banco tá, e traz Luan Cândido, que ninguém mais sabe onde é que tá. E aí você tem Edu, que vai ficar à sua volta no ano que vem. Aí Kaká é a salvação. Camutanga é zagueiro de Náutico, zagueiro de Havaí, não é zagueiro pro Campeonato Brasileiro desse. Ah, então, aí você traz o Natan. É um time pra cair. Tô certo ou tô errado, hein, ô Michel? Depois o Reinaldo opina sobre isso aí. E vai perdendo o Chapecoense lá fora, viu?
É isso, Zé. Quando começa o Campeonato Brasileiro, a expectativa é, de fato, que o Vitória lute pela permanência, né? Que o Vitória vá brigar ali pra não cair a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, porque, como você falou, a gente sabe, é um time, é um plantel... É, que tem pouca qualidade, né? A gente pode salvar ali um ou outro jogador, o Mateuzinho, o Eric, né? Jogadores, o próprio Baralhas, mas que hoje também foi abaixo. Mas quando a gente olha a grosso modo, né, o que o Vitória tem aí de elenco, realmente é um elenco pouco competitivo para o nível de Série A do Campeonato Brasileiro.
E, ô Zé, eu vi aí os comentários do Michel. Em relação a rebaixado já, eu ainda não cravo nada, tá tudo muito cedo, mas entendo de que esse elenco do Vitória ele é limitado. Quando você citou aí Luan Cândido, Richelli e tantos outros, só para se ter uma ideia, o Vitória fez 15 contratações nesse ano. 3 são titulares. Ninguém se preocupou em reforçar o time, não. Todo mundo se preocupou em pegar reposições e aí saiu contratando. 2 na China, 1 na Coreia, 1 na Juazeirense, nada contra o Anderson Pato, 1 lá na Portuguesa, depois outro na Portuguesa, o Zé Vitor, que entrou hoje no jogo. Tá aberto aí o microfone. Mais uma vez, é muito ruim, né? O Zé Vitor hoje. Cartão de visita dele do primeiro jogo contra o Botafogo já não tinha sido bom. Aí hoje, também já não gostei. Um jogador que não dá dinâmica ali no meio campo. Então é isso aí, Zé. Infelizmente, é esse o elenco que a gente tem. Vitória que oportunizou esse ano 72 jogadores. Tá? Do Campeonato Baiano até hoje. 72, e aí quando você mexe nos 11, principalmente o que aconteceu hoje, que o Kaiser não pôde jogar, acontece isso que aconteceu, Zé, complicado demais.
E é rezar para não cair. Um abraço para Levita, ligado aqui com a gente. Genildo Lavinsky, grande jornalista, tá ligado, tá no táxi, tá aqui ouvindo a gente. Qual é o nome da rádio, velho? Bota o nome da rádio aí, por favor, rápido. Direto pro Esporte Clube Bahia, que massacrou o fraco Atlético do Paraná. Que timezinho horroroso desse Atlético aí. Você pegaria alguém pro Vitória aí, Fábio Gomes?
Pro Vitória, Zé? Pegaria o time todo. Tirando o 10, que pra mim, aliás, o goleiro também, Lucas Arcanjo, é melhor do que Santos. E Mateuzinho é melhor do que qualquer um que tem nesse Atlético Paranaense aí. Mas o resto, pro Vitória, pegaria todo mundo. Eu discordo de você e de Flávio, vocês estão dizendo que o Atlético Paranaense é fraco. Time que é segundo lugar, é que chegou aqui como segundo lugar. Estou dizendo que vai ser campeão, não, vai ficar ali em meio de tabela, mas não é um time fraco. Time fraco não é. Então, pro Vitória, eu só não pegaria o Santos, porque eu deixaria o Lucas Arcanjo e o Mateuzinho, que é titular absoluto.
É, agora, e o Viveiros fez alguma coisa aí, Lordelo? Esse Viveiros que diz que é o melhor jogador do mundo. Vamos para os resultados aqui. O Vasco está vencendo o Curitiba em 1-0. O Curitiba empatou, mas está vendo se o gol foi anulado ou não. O Fluminense está metendo 2-0 no Corinthians. Temos outros resultados que a gente vai começar a falar já já. O Internacional empatou com o São Paulo em 1-1. E a bola está rolando aqui. Vasco 1, Curitiba 1. Vamos lá, Lordelo, o Viveiros, esse jogador todo, e o Everaldo, vai ser titular do Bahia?
O Kevin Viveiros fez uma boa partida contra o Botafogo lá na Arena da Baixada no último domingo, né? Foi uma rodada adiada, um jogo atrasado que os dois cumpriram. Fez um bom jogo, fez gols lá na Arena, mas aqui na Arena Fonte Nova nós não vimos o Viveiros fazer uma boa partida. Ele teve em alguns momentos lances individuais ali com o David Duarte, que veio de uma inatividade longa. O David Duarte voltou hoje como titular, fora de ritmo, fora de forma, visivelmente sem tempo de jogo, e ele não conseguiu aproveitar as oportunidades. É um jogador grande, né? Um jogador que tem qualidade na finalização, mas hoje aqui na Fonte Nova ele não fez um bom jogo. Ele até provocou o torcedor do Bahia quando postou lá o gol que ele marcou contra o Bahia na Libertadores do ano passado. Esse print ficou, mas ele chegou a apagar o post. O importante é que o Bahia venceu, Zé, e agora o Kevin Viveiros vai voltar para casa com a bagagem cheia de gols.
O Bahia entrou em campo com que time? E as mudanças, Gabriel Bacelar? Qual foi o time titular do Bahia e as mudanças, e o melhor em campo, você já pode voltar.
Vamos lá, Zé. O Bahia veio a campo hoje com Léo Vieira, estreante. Acevedo na direita, retornando de suspensão. David Duarte, Mingo, Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. No ataque, Kiki Oliveira, Everaldo e Eric Pulgas. É difícil, depois de um 2-0 desse, com dois gols do Everaldo, não voltar no Everaldo como melhor em campo. Algumas partidas foram de bom destaque. O Jean Lucas hoje foi bem, inclusive jogando bem, como não jogava há algum tempo, né? Até nas partidas que ele fez os dois gols contra o Vitória, o 1-1 que ele fez um gol também, ele não vinha tão bem. Hoje, o Jean Lucas ditou ritmo, foi bem, deu assistência. É uma partida a se destacar, mas 3-0, perdão, não foi 2-0, né? 3-0, mas os dois gols do Everaldo colocam ele, na minha opinião, como o melhor jogador em campo hoje.
Cadê, Zé?
Everaldo, melhor jogador em campo, Fábio Gomes.
Ô Zé, eu concordo com a análise aí do Gabriel. Quero destacar o Léo Vieira, partida de estreia muito boa do Léo, mostrou agilidade, principalmente na saída do gol, jogou com os pés, que eu acho que é fundamental para esse estilo de gol de jogo de Rogério Ceni. Então, muito bem o Léo Vieira. Mingo e David Duarte fizeram uma partida segura. O David no início deu uma tropeçada, mas por falta de ritmo, não por falta de qualidade, mas o Mingo fez uma boa partida. Juba, excelente em campo. Eu ficaria aí, Zé, entre dois jogadores. Aliás, o Kiki também foi muito bem, preciso ressaltar que o Kiki brigou. O Pulga hoje não foi tão bem como vinha sendo, mas o Kiki foi bem. Mas eu quero destacar dois atletas. A minha vontade é sempre voltar no Acevedo, que o Acevedo sempre faz partidas excelentes. Ele é bem no apoio, ele é bem no desarme, ele é bem no quesito dos 90 minutos gerais. mas hoje não dá para ser diferente. Pelos gols, pela movimentação, Everaldo também.
Bom, Lordelo, melhor jogador em campo do Bahia aí, o torcedor pode opinar. Curitiba 1, Vasco 1, Internacional 1, São Paulo 1, Corinthians vai metendo 2-0, o Corinthians vai tomando 2-0 do Fluminense. Corinthians vai tomando 2-0 do um chocolate. E a goleada do dia, o fraco time do Vitória. Vizinho ruim, medíocre. Mas esse time aí perde pro Jacuipense. Mas já, vamos nessa, Lordelo.
Vamos lá, o Bahia teve boas atuações individuais, um destaque especial para Jean Lucas, que fez uma partida muito segura na parte defensiva e também armando o jogo. Há muito tempo, na Fonte Nova, o Jean Lucas não faz uma partida tão boa jogando os 90 minutos. Ele que, por várias oportunidades, quase ensaiou dando passe para gol. Não fosse a inabilidade dos atacantes lá do Kike Oliveira e do Ademir, ele poderia ter sido assistência, uma ou duas assistências, mas não dá para votar em alguém diferente do Everaldo. Everaldo fez um bom jogo, fez os gols, jogou muito pro time hoje, Zé. Foi um jogador voluntarioso, marcou. Nós falávamos que o Everaldo tem um diferencial frente ao Willian José, que é marcar a saída de bola do adversário, e ele fez isso, deu carrinho. Não foi tão bem no passe quanto o Willian José, porque ele não tem essas qualidades, mas enquanto esteve em campo, ele foi um guerreiro dentro de campo e fez uma belíssima partida. Na minha opinião, o voto vai para Everaldo.
Vamos de telefone aí. Solta os três torcedores aí, do Vitória chorando e do Bahia vibrando. Vamos lá.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, Zé Eduardo. Zé Eduardo, o Bahia deu 3-0, foi verdade. E o Vitória também deu 3-0, não foi? Vitória é 1º de abril, o que que fala é Jaime da Chapada Vermelho. Bora, Bahia!
Boa noite, Zé Eduardo Pica-Pau. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem é o grande culpado, sabe quem é? As torcidas organizadas, omissa, de um treinador que vai pro vestiário ser entrevistado e dizer que tá satisfeito com esse elenco, e um presidente amador que faz futebol de várzea, que vai pro microfone latir, Fábio Mota faz latir, garganteiro.
Boa noite à melhor equipe esportiva da Bahia. Boa noite ao meu estimado futuro prefeito de Salvador, Zé Eduardo Bocão. Aqui é Coutinho de Estela Mares. Rapaz, o Bahia é o mundo, é o universo, Zé. O Bahia vai das cabeça. Bahia é só alegria.
José Eduardo.
Reinaldo Oliveira, qual a chance de Jair Ventura cair sábado, você perder pro Chapecoense, que é adversário direto dele no rebaixamento aí? Que time ruimíssimo do Vitória. Se me botar como centroavante aí na época do Clube Bahia de Tênis, que eu jogava de titular no time do Chatos, que eu era centroavantaço do Chatos, titular absoluto, eu fazia muito mais do que esse Renzo Lopes aí. E outro, Cantalapedra, jogador que anda em campo. Não é possível que não viram isso. Não é possível. Fala aí, Reinaldo.
A possibilidade de cair, Zé, pra mim é zero. Volto a dizer, ele é o menos culpado. Segundo tempo de hoje, foi claro, foi nítido. As mudanças fez com que o Vitória não perdesse demais. Não tá se preocupando com o ataque, não. Hoje, as mudanças do Jair foi para o Vitória não tomar goleada. Tá, essa é uma verdade. Mas ele é o menos culpado disso aí tudo. É, as mudanças que ele teve que fazer foi porque Mateuzinho já estava pendurado. E aí você tira Mateuzinho, você bota quem? Não tem. Ninguém arma nesse time do Vitória. Não tem armador a não ser Mateuzinho. E a gente já cobra isso há muito tempo. Então, acho que não. Acho que não cai não, viu, Zé? O jogo é domingo, 16 horas, né? Lá na Arena Condá. Eu acho que não cai não. A diretoria ano passado segurou Carpini com mais de 27 jogos, só ganhando 4 jogos, eliminado de tudo. Eu acho que com 9 jogos de Campeonato Brasileiro, e o Vitória não está tão miserável, porque pelo menos dentro de casa ainda faz gracinhas, fora de casa não tem como, né? O time é limitado. Campeonato Brasileiro vai ter que ser assim, é isso aí que tem para hoje, mas cair eu acho que não cai não.
Chamar o Michel que tá com você aí, qual a sua impressão em relação a esse sujeito chamado Jair Ventura, hein, velho?
Olha, Zé, ao meu ver, falta mais qualidade técnica do elenco do que treinador nesse time do Vitória, tá? Enxergo que Jair Ventura consegue até tirar leite de pedra nessa equipe do Vitória. É uma equipe que tem muitas dificuldades, carece muito de qualidade, né? Como a gente menciona aqui já algumas vezes, é uma equipe que individualmente essas peças têm deixado a desejar, peças que pecam nas tomadas de decisões, pecam nas escolhas, e o Jair Ventura, ele tenta de alguma forma, né, extrair um futebol, extrair pelo menos, se não um futebol vistoso, que é difícil, de fato, mas pelo menos resultado nessa equipe do Vitória. Eu enxergo, Zé, que num fringir, num todo, esse time do Vitória tem menos qualidade do que o seu técnico comandante Jair Ventura.
E no Bahia, Gabriel Bacelar, já começou a coletiva ou vai ser amanhã de manhã?
Rapaz, Zé, se depender de Rogério Ceni, amanhã de manhã.
Tá programado, Zé, pra daqui a 50 minutos, pelo menos o tempo que o Bahia botou aqui.
Mas vamos aguardar.
Vamos dar uma girada aí, Fábio Gomes, com os resultados de hoje. Você tem em mãos aí os resultados de hoje? Vamos lá, Zé.
Botafogo venceu o Mirassol por 3-2 no Engenhão. Encerrou também no estádio da Beira Rio, Internacional de Porto Alegre 1, São Paulo também 1. Cruzeiro 3, Vitória 0 no Mineirão. Aqui na Arena Fonte Nova, Bahia 3, Atlético Paranaense 0. A bola tá rolando no Couto Pereira, por enquanto Curitiba 1. Vasco da Gama também 1, e no Maracanã, jogo que começou às 9:30 da noite, o Fluminense vai vencer o Corinthians por 2-0. Amanhã teremos na Vila Belmiro, Santos e Remo, Chapecoense e Atlético Mineiro jogam na Arena Condá, na Arena Barueri, Palmeiras e Grêmio às 9:30 da noite, fechando a rodada, Bragantino e Flamengo no Cícero de Souza Marques. Com isso, por enquanto, o líder é o Palmeiras, 19 pontos, Fluminense é o segundo com 19, terceiro é o Bahia com 17, São Paulo é o quarto, também 17. Atlético Paranaense cai para a quinta posição com essa derrota, com 16 pontos. Flamengo é o quarto, é o sexto, com 14 pontos. Curitiba é o sétimo, também 14. Vasco, oitavo, com 12. Grêmio é o nono, com 11 pontos. O Vitória é o décimo, com 10 pontos, à frente do Corinthians, que é o décimo primeiro, também com 10. Décimo segundo é o Botafogo, tem 9. Inter, tem 9, é o décimo terceiro. Atlético Mineiro é o décimo quarto, com 8. Mesmo número do 15º, Bragantino. A Chapecoense é o porteiro da zona, é o 16º colocado, com 7 pontos, mas isso aumenta a responsabilidade do Vitória, viu, Zé? Que o próximo adversário do Vitória tem 7. O Vitória está 3 pontos à frente do Z4. O primeiro dentro da zona é o Santos, que ainda joga, é o 17º com 7 pontos. Aí vem Cruzeiro, 18º com 7. Mirassol, 19º com 6. E o Remo é o Lanterna com 6 pontos ganhos, Zé.
Beleza. O pior em campo do Bahia aí para você, o pior em campo.
Vamos lá, Zé.
Fala, Fábio.
Vamos lá. Pior em campo do Bahia. Rapaz, hoje, por incrível que pareça, Zé Eduardo, pra votar no pior depois de um resultado de 3-0 é até injusto. Eu vou votar nele mesmo. Eu ia explicar isso. Porque o Ademir passou pouco tempo em campo. Eu vou votar no Everton Ribeiro pelo que a gente sabe que é capaz. Ele teve lances de genialidade, como sempre faz. Mas o pior em campo não é porque ele jogou só mal. É porque ele não estava na parte física dele considerável. Então eu vou perdoar o Everton pelo tempo que ele passou fora e pela intensidade que o jogo pedia. Mas Everton Ribeiro hoje foi muito aquém do que a gente sabe que ele é capaz, embora mesmo assim tenha apresentado lances de genialidade. Mas na marcação, por exemplo, que ele colabora muito, hoje ele não conseguiu contribuir. Então para mim Everton Ribeiro hoje não foi bem.
Será que a idade está pesando para Everton Ribeiro, Lordelo?
Não, ainda não. Pro jogo de hoje não, Zé. Eu acho que o Everton fez um jogo muito abaixo do que ele é capaz de fazer, do que nós estamos acostumados a ver na Fonte Nova, muito por conta do ritmo de jogo. Você vê que o jogador, quando adquire uma certa idade, é muito fácil ele perder o time da bola, né? O tempo de bola, ritmo de jogo. Ele foi muito mal hoje, errou passes que ele normalmente não erraria. Mas digamos que hoje foi um jogo treino, entre aspas, porque o jogo, a Vera mesmo, vai ser contra o Palmeiras no próximo domingo de Páscoa. Para esse jogo, ele não pode ser abaixo, ele tem que ser cirúrgico e letal. Para mim, infelizmente, com dor no coração, eu voto no Everton Ribeiro como pior em campo na partida de hoje.
Gabriel Bacelar, torcedor apaixonado do Esporte Clube Bahia. Eu quero ver a vibração toda do Bahia, eu quero ver domingo contra o Palmeiras. Aí é o que eu digo a você, esse time do Atlético do Paraná é muito ruim, só não é pior do que o Esporte Clube Vitória. Mas vamos aí, vai Gabriel, volta no pior aí. Daqui a pouco, solta já, três já. Outs pra mim aí, vamos lá.
Boa noite, Zé. Boa noite, Zé. Boa noite, Fábio Gomes. João da Feita falando. Eu gostei do Bahia, 3-0 aí. Agora, domingo, pega o Palmeiras pra ser o líder, pra ficar na liderança. Boa noite aí. João da Feita falando. Bota meu áudio aí. Bahia é Bahia, rapaz. Lá fora, já sabe como é, né? Lá fora, eu sabia que o Vitória não ia ganhar.
Boa noite mais uma vez. Avisa Zé Eduardo que hoje é dia da mentira. Falaram a Vitória dele, as galinhas dele, que ele ia jogar com o Real. Chegou lá, foi Cruzeiro, aí tomou 3-0.
Pode
ir. Vamos lá, coletiva aí. Coletiva pro Everton.
Eduardo. Na volta, Fábio Gomes comanda. Um abraço a todos. Vitória é um fracasso. Bahia meteu 3 no fraco atrás do Paraná. Tchau, tchau. Acesse bnews.com.br. Olha o que aconteceu com o deputado estadual baiano. Olha o que aconteceu com ele. Tá lá no bnews.com.br. Tchau, tchau.
Muitos jogadores retornando, que é o caso do David, do Everton, que ainda não estão 100% na sua condição física, e teve um momento do jogo que nós erramos bastante passes, né? Fomos encaixar contra-ataques e erramos muitos passes. De positivo fica a dedicação de todos hoje, da mesma maneira como nós paramos no jogo lá em Belém, hoje também, acho que nós competimos muito até o final, acho que é destacar a parte de competitividade de todos, dedicação, você vê o próprio Everaldo dando carrinho aqui no final antes de ser substituído, o Kiki correndo muito, mesmo não sendo tecnicamente um jogo brilhante, mas nós nos posicionamos bem, competimos bem, quando tivemos a bola, tivemos bons contra-ataques, puxamos boas arrancadas para a parte final do campo, no momento que eles tentaram pressionar a gente, né? Acho que o segundo gol veio no momento que eles estavam bem no jogo e nós conseguimos aquele segundo gol. Teve o pênalti que eu acho que criou uma expectativa que eu achei até que foi pênalti, do telão que eu olhei, né? Mas não tem outros ângulos assim. E o time continuou batalhando no segundo tempo, acho que não desistiu, se posicionou bem defensivamente, David fez um bom jogo, me pareceu bastante cansado, bastante desgastado, né? Tanto ele quanto o Nico muito desgastado no final do jogo, mas linha de defesa bem novamente, Caio, Jean e Everton na construção e Everton na construção no primeiro tempo conseguiram envolver bastante o Atlético, sofreram um pouquinho na marcação, que é normal. Esperamos que a gente possa ter mais ritmo para o próximo jogo, né? Nós temos 72 horas aí para um pouco mais de 72 horas para se recuperar. O jogo é domingo às 4? Não, que horas? 19? Vamos ter aí boas horas para tentar recuperar o time para mais um jogo, como você falou, contra o líder do campeonato.
Boa noite, Rogério. Então, o Bahia fez 1-0 hoje, assim como fez contra o Remo, e até como você mesmo falou, teve uma queda de rendimento ali momentânea. O que foi aprendido no jogo contra o Remo e o que foi feito no jogo de hoje para que fosse diferente? Contra o Remo, sofreu o revés, hoje conseguiu ampliar o placar.
Eu acho então, que Desculpa.
Se me permite concluir, uma jogada específica, que é a jogada do lado esquerdo com o Pulga, que vem fazendo desde o jogo contra o RB Bragantino. É uma jogada ensaiada ou é algo do jogo?
A jogada do primeiro gol?
Isso.
Não,
que foi parecido até
a jogada do primeiro gol é uma bola bem trabalhada que chega até ele, e logicamente aí a gente conta sempre, tenta contar sempre com as virtudes do 1-1. colocar em situação de igualdade para que possa sair jogado. Acho que o Everaldo foi atento também, né? Atacou bem o primeiro pau ali no movimento de cabeça, não dando chance para eles. A primeira parte da pergunta que eu me pedi?
Do 1-0 contra o Rio.
Ah, do 1-0. Eu acho que nós fizemos um gol, o segundo. Nós poderíamos ter feito também lá. Nós jogamos para fazer o 2-0 lá. Só que eu acho que tivemos até por mais tempo lá em Belém o controle do jogo do que hoje. Hoje ele caiu um pouco mais cedo o controle. Mas nós continuamos sendo perigosos, agressivos nos contra-ataques, daí mudando um pouquinho a maneira de jogar. E o segundo gol, ele te traz um pouco mais de tranquilidade para dar sequência, né? Então, acho que dá mais confiança. Nós estamos dentro da nossa casa, o nosso torcedor, sem dúvida, também passa uma energia muito positiva. Eu acho que tem que a gente destacar isso. Um contra um, tanto de Pulga quanto de Kik, que teve muitas oportunidades também na caça do Léo no Everton, né? E abrindo esse buraco nas costas da defesa do Atlético, que teve boas oportunidades também de cruzar bolas para trás, de finalizar também à frente, um pouquinho impedido às vezes, né? Então acho que nós tivemos uma boa variação de jogo. O Atlético teve controle do jogo dos, sei lá, uns 20 ou 30 minutos nesse meio do primeiro tempo, mas também não criou assim oportunidades claras de gol, né? Teve muita bola lançada, Léo fez boas coberturas, bolas enfiadas, interceptações. Acho que nós pecamos um pouquinho em um determinado momento do jogo em recuperar a bola e perder muito rápido. Recuperar a bola e perder foi onde nós cansamos um pouco nesse meio do primeiro tempo. Depois o time acho que veio bem pro segundo também, trabalhou bem a bola, cometeu alguns erros ali, né? Hoje o Eric errou uma ou duas bolas na construção ali no começo, depois que ele aqueceu, depois que ele entrou no jogo, melhorou. Mas se destacar positivamente a atitude de todos no dia de hoje. E logicamente o resultado sempre ajuda, né, você a ver coisas melhores.
Boa noite, professor. Eu queria que você falasse a respeito da estreia do Léo Vieira, né? Ele chegou há pouco tempo e por que a escolha dele para ser titular na noite de hoje?
O Léo, a principal escolha é o ritmo de jogo. O Léo vinha jogando muitos jogos em sequência, né? Poderia ter ido com o João Paulo, foi uma opção minha, conversando eu e o Duda, né? O Duda trabalhou mais com o Léo diretamente, esses três treinamentos. Sábado ele treinou com a gente, segunda e terça, né? O João, eu já tinha visto 7 jogos do João, que eu comuniquei ao João hoje que o Léo começaria o jogo, fiquei... Também foi uma decisão difícil para mim, porque um jogador já está aqui há bastante tempo e o outro está chegando, mas o Léo de qualquer maneira teria que jogar em determinado momento e eu queria... eu trabalhei com o Léo faz 12 anos, eu não, né, eu vejo pela TV, vejo os jogos, mas eu acho que o Léo, ele é um cara tranquilo, calmo também, e eu acho que o principal fator foi o ritmo de jogo. O Léo vinha de todos os jogos jogados no Campeonato Brasileiro, o João estava sentindo um pouquinho essa falta de ritmo, então eu preferi no dia de hoje dar essa oportunidade pro Léo pra gente poder ter uma análise do que a gente tem, dos dois goleiros que a gente tem hoje que brigam por essa posição. O Léo fez um bom jogo, tanto com os pés, quanto com a mão, teve calma, enfim, dentro de tudo que eu passei para ele, das dinâmicas de jogo e tudo que o Duda treinou com ele, eu acho que ele fez um bom jogo. Claro, se dá errado, todo mundo ia dizer, pô, como é que o cara chegou há 3 dias, né? Mas futebol tá muito sobre isso, dá certo ou errado, o resultado vira ou não, mas foi uma escolha. Infelizmente a gente, nessa função, a gente tem que tomar decisões, né? E a gente tem que contar que as coisas deem certo para que a gente tenha a convicção que acertou no final nessas decisões. Foi uma escolha minha, mas para conhecer, ver de perto o Léo jogando e para dar essa oportunidade para a gente, pelo fato do ritmo de jogo que ele vinha tendo com a Chapecoense.
Boa noite, meu caro Rogério. Você, teoricamente, o Bahia tem um jogo mais difícil no próximo domingo contra a equipe do Palmeiras. Mas você fará um revezamento entre os dois goleiros ou esse primeiro jogo do Léo, uhum, credencia ele já ser o titular da equipe do
Como Bahia? Eu falei agora há pouco, eu gostaria de ter visto ele. Vou analisar, nós temos treino quinta, sexta e sábado para a gente pensar e chegar a uma decisão pro jogo de domingo.
Rogério, você saiu muito chateado no penúltimo jogo, né? E falava de atitude, falava de que se quer chegar longe, quer algo mais, você tem que fazer mais. Uhum. E hoje o Bahia, eu achei até interessante que no início do segundo tempo, meio que o Atlético Paranaense chamou o Bahia pro esparro, né? Quis acelerar e, sim, por vezes, os próprios jogadores tentava e depois voltava, construía, pensava o jogo, tocava a bola, tiveram paciência.
Sim.
Isso é fruto dos dias, do resultado, sim, tudo que vocês conversaram, mas dos dias de treinamento para entender que a mudança de atitude pode mudar o patamar desse mesmo elenco. Você falou de querem colocar o nome na história, tem que fazer algo grande. E ganhar jogos dentro de um brasileiro é tornar-se grande dentro de uma competição difícil como essa.
É, eu acho que também a característica de cada um, né? Você ter o Everton de volta te ajuda a ter um jogo de controle de bola, né? A entrada do David, o Gabriel fez ótimos jogos nesse espaço de tempo, mas não é a principal característica do Gabriel a construção de jogo, né? É, lá em Belém nós não tivemos o Nico, foi isso? O Nico é um jogador que tem, né, tem essa experiência. Então, assim, eu acho que isso também influenciou. Acho que o jogo em casa influencia. O gramado hoje estava, apesar de não estar excepcional, mas estava bem alta a grama no dia de hoje, freou muito a bola, né? Estava em melhores condições do que aqui. Ele favoreceu mais um jogo combinado. E o time do Atlético é um time muito bom. É um time bem estruturado, com esse quadrado por dentro que joga, né? Com o Julimar e Dudu, que vem fazer essa aproximação. Eles têm muita força, Viveiros tem muita força de arrancada. Eles têm jogadores que aceleram bem o jogo, né? Mas eu acho que nós, em linha baixa, um pouco baixa demais até no primeiro tempo, melhora um pouco no segundo tempo, nós tiramos bastante espaço do Atlético, demos poucas chances de contragolpe, de atingir o espaço em velocidade. Lógico, quando você comete um erro de passe, que é mais do que o normal, um passe fácil, o Atlético chegou nesses momentos em que nós erramos. Mas eu acho que o time teve consciência defensiva e comprometimento. Eu acho que elogiável a atitude de todos hoje quando participaram do jogo. Defensivamente o time se entregou muito, né? Eu acho que isso é o comprometimento e tudo que a gente sempre quer e que na maioria das vezes tem. Eu não sei o que aconteceu realmente no jogo passado contra o Remo, que nós caímos tanto de produção do primeiro para o segundo tempo.
Boa noite, Rogério. Falando especificamente sobre a lateral direita hoje, você teve o retorno, né, do Acevedo ao time titular, né, após um jogo cumprindo suspensão, e também teve o retorno do Gilberto, depois de um período tratando ali da apendicite. Como é que você pensa essa posição para as próximas partidas? Retorna o Gilberto, que teoricamente era o titular da posição no início da temporada, e tem o Acevedo em grande fase nesse momento. Como é que você pensa para os próximos jogos?
É uma decisão difícil, né? É que hoje, o que eu pensei, eu já tenho o David voltando. Eu tenho Everton voltando. Eu não posso arriscar dois caras do mesmo lado na mesma. Era uma escolha. Ou mantinha Gabriel Xavier com o Gilberto, ou tentaria um David com o Nico, que já está com ritmo de jogo. Essa foi o meu pensamento. Mudar numa última linha, duas posições, com dois jogadores voltando de lesão, eu acho que é um pouco pesado. Acho que eu correria riscos demais. E o que o Atlético tem de bom? Esse contragolpe, né? Provavelmente o Gilberto, assim como o Everton cansou, o Gilberto também cansaria. E aí eu não tenho troca para todos, né? Eu não tenho essa troca para todos. Então, o Gilberto já voltou, treinando bem. Tecnicamente, eu acho o Gilberto um ótimo jogador. Vamos analisar bem a parte física, né? Mas é um jogador que, junto com o Román, são os dois laterais direito de origem. É que o Nico, desde a final do Campeonato Baiano, ele entrou muito bem naquela função. E é uma concorrência que é difícil, é bom ter bons jogadores. Lógico que um fica, às vezes, um pouquinho mais triste, chateado, porque não está tendo seus minutos, mas com certeza o Gilberto é um jogador que nós vamos usar no decorrer, se não começar no próximo domingo, estará jogando em outros jogos, sem dúvida nenhuma.
Boa noite, Rogério. Seguindo na linha dos retornos, hoje teve, como você disse, o retorno do David Duarte. Como é que você avalia a partida dele após um tempo lesionado? E o que é que o Bahia ganha com ele em campo?
Bom, eu acho que o jogo aéreo dele e do Gabriel são os dois melhores jogadores que nós temos em defesa de bola aérea. Qualquer um dos dois traz uma tranquilidade. Nós necessitamos sempre de um desses dois estar em campo para ter uma tranquilidade, porque eles são jogadores que dão direção, eles são jogadores que vão para a bola, na bola aérea, né? Alguns marcam individual, outros marcam em zona, e normalmente são esses jogadores que acabam fazendo o cabeceio. Então,
cadê? Aí, pronto. Já tá bom, de Rogério. Chega, Rogério já foi.
Analisa aí. A gente não conseguiu, essa é a grande verdade.
Vamos lá, Jair Ventura agora, vamos lá.
Tomamos aquela pressão inicial, suportamos, como estávamos no nosso melhor momento, tomamos 3 gols em 6 minutos. Então a gente não pode normalizar
essa situação é uma situação que nós estamos nos cobrando bastante e temos que sanear o quanto antes, porque fazer gols, tomar o gol, acontece. Não pode acontecer o que acontece depois do jogo, do gol. Da gente se abater e a gente tomar sempre gol sobre gols, que é uma situação recorrente, então é uma situação que nós temos que sanar o quanto antes, para que a gente, caso a gente queira ter esse equilíbrio, também jogando fora de casa, já que a gente não tem a força da nossa torcida, você me perguntou, acho que a discrepância é, com certeza, a nossa torcida, é o nosso 12º jogador. Então todos nós sentimos quando nós não estamos junto com ela, que ela nos empurra, que o barradão ele ferve, isso é verdade. Só que a gente, para ter um campeonato mais regular, passa por também fazer grandes jogos, mesmo estando distante da nossa torcida. E hoje o ponto para ser atacado é esse ponto, que é gol sobre gol. A gente não pode esconder do nosso torcedor, não pode esconder de quem está acompanhando. E a gente não pode, no melhor momento que a gente estava no jogo, parecia que ia controlar o jogo e começamos a melhorar, a gente toma gol sobre gol, 3 gols. Então acho que o jogo ficou resumido a isso, até a 6 minutos, 3 gols, jogando fora de casa, praticamente o jogo terminou por ali. Então agora já é fazer diferente no jogo da Chape, não vamos usar desculpas, o placar diz por si só, não fizemos, longe do nosso jogo, muito abaixo no primeiro tempo, e os 3 gols ainda pior ainda, em 6 minutos, e acabou o jogo, podia parar ali como parou ali, acabou que morreu tudo que aconteceu ali, e a gente sai derrotado. Mas vamos lá, agora é recuperar, já tem pouco tempo de recuperação, mais uma viagem distante, acho que a gente possa já dar uma resposta para o nosso torcedor, para nós mesmos, que nós podemos fazer diferente, e principalmente sanar essa situação de gol sobre gol, que vem sendo recorrente. Não é uma situação nova, é uma situação recorrente. Então nós temos o quanto antes, para ter regularidade, conseguir sanar essa situação.
Professor, Rafael Burgos, do Visão Colossal, Silvio Moreira, do Rádio Web Esporte 360, Anderson Matos, do canal do Dinâmico, Alisson Roberto, do Colossal ECV, e Vitor Razoni, do canal Vitória Zone, questionam também sobre a questão do desempenho fora e dentro de casa, e te perguntam quais são os caminhos que você entende necessários para seguir, né, nesse momento, e conseguir ter um desempenho fora de casa igual o dentro de casa.
A mesma pergunta do Léo, acho que parte muito por nós entendermos que nós também somos fortes jogando fora da nossa casa, longe da nossa torcida, e que como foram as minhas perguntas, vai ser a mesma resposta. Volto a dizer que nós temos que ter regularidade, e o mais importante nesse momento é nós sanarmos essa situação de sofrer gol sobre gol. Acho que é o nosso calcanhar de Aquiles hoje, é uma situação que nos incomoda, né, que a gente tem que trabalhar o mental, o emocional, para que a gente possa, não é normalizar o gol, mas sim a gente saber conviver com o momento que você vai tomar o gol, e a gente não pode sair do jogo, porque caso a gente saia do jogo, foi como hoje, em 6 minutos, tomamos 3 gols e acabou que definiu a partida.
Bom, tá aí. Amanhã eu prometo que a gente coloca mais detalhes do técnico do Vitória, do técnico do Bahia. Flávio Lordelo, primeiro você analise rapidamente a coletiva do Rogério.
Rogério tradicionalmente faz boas leituras dos jogos. Raramente ele vem numa coletiva para fazer uma leitura errática. A gente pode concordar ou discordar de um ponto ou outro, como por exemplo o Bahia ter sabido jogar em linha baixa. Eu acho que o Bahia não é que ele soube jogar em linha baixa, o Bahia recuou muito, temendo ali um gol de empate, mas deu uma explicação plausível em relação à escalação do goleiro Léo Vieira. Nós falávamos aqui sobre ritmo de jogo e foi exatamente essa peça que fez com que ele escalasse o goleiro. O Bahia foi bem num triunfo, numa vitória, sempre as explicações são mais plausíveis, e o Bahia agora tem um adversário dificílimo contra o Palmeiras, né, no próximo domingo. O Rogério vai precisar de um pouco mais de vontade, que é o que David Duarte teve hoje. Teve muita vontade, mas pouca técnica. Acho que o Bahia fez um bom jogo, o Rogério Ceni deu boas explicações dentro do que nós esperávamos, Fábio Gomes.
Michel, e o Jair Ventura, análise sua?
Olha, Fábio, ele fala muito sobre gol, né? E já falou isso em outras oportunidades. A gente falou, comentamos isso, inclusive, quando Vitória sofreu, né? O primeiro gol aos 33, o segundo aos 35, o terceiro aos 39, ou seja, sofre 3 gols em uma fração de 6 minutos, né, que o Vitória sofre um gol e apaga, O Jair Ventura já tinha questionado, já tinha alertado sobre isso em outras coletivas, é bem verdade, mas fica o questionamento: o que fazer, Jair Ventura? para que o Vitória, quando sofra um gol, não desligue, porque foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Grêmio, né? E agora novamente se repete contra o Botafogo da Paraíba, né? Quando o Vitória sofre a virada em poucos minutos também, e hoje agora novamente se repete diante do Cruzeiro. Ele menciona que o Vitória também é forte fora de casa, mas a gente faz uma ressalva que o Vitória ainda não venceu longe do Barradão nesse Campeonato Brasileiro em 2026, Fábio.
Valeu, Michel, vou me despedir da galera do Mineirão, meu querido Reinaldo Oliveira, seu destaque final por aí.
Um abraço pra você, Fábio Gomes, ótima jornada esportiva. O Vitória que retorna amanhã aí pra Salvador, depois vai ter aí os treinamentos, visando o jogo do domingo, né? Vitória pega Chapecoense no domingo. Expectativa em relação ao Renato Kaiser, se vai jogar ou não. Vitória perdeu dois jogadores titulares para o jogo contra a Chapecoense, Emanuel Martínez e Baralhas. Os dois volantes estão suspensos com o terceiro cartão amarelo. É mais dor de cabeça para o Jair Ventura. Um abraço a todos. Amanhã à noite a gente traz mais notícias aqui no Arena Futebol Itapuã.
Michel, muito obrigado mais uma vez, um show de comentários, boa noite, um abraço para você.
Eu que agradeço, Fábio, e para você, Marcos, Rei, toda a equipe da Itapuã, um forte abraço de gol.
Valeu, Marcos Mendonça, passa a régua aí do lado de Reinaldo, vá.
Beleza, fim de papo no Mineirão. A equipe do Cruzeiro venceu Vitória pelo placar de 3-0 com gols de Cristian, Cauã Moraes e Caio Jorge. No Mix Mateus somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia, é todo mundo junto caminhando do seu lado todos os dias, seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo, açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais preparados um detalhe para você. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração. Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta no jogo de hoje? Na Betsul você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui, a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. Betsu, sua bet de norte a sul. Você está de cabeça quente com a internet lenta caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade e contrate agora a melhor. Venha para a ITS Brasil, são diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue para 7134020800 e visão benefícios, proteção de craque para o seu veículo 0800-919-1111. Digite opção 3, diga que é ouvinte da Itapuã e não pague a taxa de adesão. Um abraço a todos e até o próximo domingo em mais uma jornada esportiva aqui no Som da Itapuã.
Valeu, Mendonça. Um abraço especial para Danilo, Pablo da Chopi, Maitê Trindade e Ana de Cajazeiras. Um beijo para vocês e um abraço especial para Ramon Lisboa. Mude, viu, meu irmão? Pule para cá. Você merece estar aqui. Um beijo, meu irmão, Ramon Lisboa, um dos maiores repórteres dessa terra. Gente boa, da melhor qualidade, coração bom. Só tem um defeito, quando vem pra Fonte Nova o Bahia perde. Hoje com certeza ele não veio, o Bahia brocou. Valeu, Ramonzito, um beijo no seu coração, meu irmão. Gabriel Bacelar, destaque final do Bahia.
Vamos lá, Fábio. O Bahia, como o próprio Rogério Ceni trouxe aí na sua coletiva, volta a trabalhar amanhã. Trabalha nesta quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Aí, Fábio, volta a acontecer o que a gente trouxe nas últimas semanas no Arena Futebol Itapuã, viu? Jogo pela liderança do campeonato contra o Palmeiras na Fonte Nova. Com certeza, esse mesmo espaço que aqui agora está vazio à nossa frente vai estar totalmente lotado para Bahia e Palmeiras. Amanhã a gente traz mais detalhes no Arena Futebol Itapuã.
Valeu, inclusive, Ramon, tô sabendo que o senhor derramou água no chão do seu trabalho. Vou falar onde foi, não, mas você sabe onde é que foi. Não vou dizer que foi Vitor que me contou, porque ele é meu amigo, viu? Você é todo atrapalhado, faz parte dos trapalhões. Quase derruba água na mesa de operação. Aí sou eu que tô incrementando, Vitão, fique tranquilo. Bora! Ó, o destino vai me dizer que eu tenho razão. Porque Acevedo, eu lhe provei que dava do lado direito. O goleiro, você não queria Acevedo do lado direito. Pois é. Você queria Everton Ribeiro fora do Bahia. Continua jogando bem. Você criticou a escalação do goleiro do Bahia. Hoje ele já estreou bem. E agora você me vem com essa história de que o Atlético Paranaense é um time fraco, porque você é peru e tem medo do Zé Eduardo. Eu não vou nem lhe dar boa noite hoje. Um abraço, Flávio Lordeiro.
Rapaz, que cara polêmico, rapaz. Eu não falei nada disso. Eu, de fato, não gosto muito do Azevedo. Do Azevedo, um lado.
Azevedo, não é Azevedo. Primeiro você tem que aprender a falar o nome do rapaz.
Nico. Eu não gosto muito de Nico jogando pela direita. Acho que ele joga bem pelo meio. Mas, obviamente, que eu não quero o Everton Ribeiro longe do Bahia, em absoluto. Eu só acho que ele já está chegando no limite da sua forma para jogar em alto desempenho numa Série A de Brasileirão. Mas, de fato, eu não esperava que o goleiro do Bahia, o novo goleiro, o Léo Vieira, estreasse na noite de hoje. Foi, de fato, uma surpresa. O Rogério Ceni explicou a sua razão. Mas eu queria também destacar a boa arbitragem. Valeu. A boa arbitragem feita pelo seu árbitro, Jonathan Berstein Pinheiro, assistido pela Mayra Mostela Moreira, e o assistente número 2, Maurício Coelho Silva Pena. Foi uma boa arbitragem, Fábio. Nós não tivemos absolutamente nenhuma intercorrência durante o jogo ou questionamento. Bons nos critérios, achei que foi uma boa arbitragem. Como eu falei no início, a arbitragem é boa quando nós não falamos dela. Foi um bom jogo do Bahia, um jogo não tão bom do Clube Atlético Paranaense, que tomou 3-0 do Bahia. Esperamos que na próxima jornada, no domingo de Páscoa, às 19h30, o Bahia possa fazer um jogo mais exitoso do que fez hoje, porque ainda hoje o Bahia deixou muitas brechas na zaga. Uma boa noite para você e toda a equipe da Itapuã FM, e para você, torcedor tricolor e torcedor rubro-negro.
Muito obrigado, meu querido Everton Bruno. Muito obrigado, Vitão. Alô, Bruno Mendes. Obrigado, Bona Pizza. 3353-1774. Por hoje é só. Amanhã, 6 horas da manhã, se a voz deixar, estarei de volta. Tchau, gente.
Graças a Itapuã!
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil. Excelência em internet.
No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou, é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a associação de proteção veicular genuinamente baiana, com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapuã FM e a sua adesão é totalmente grátis.
Visão Benefícios.
Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou chame no zap 0800-919-1111, opção 3.
Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 1º de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia: 2 anos do Pé de Meia.
Programa que paga bolsas para estudantes do ensino médio reduziu em 43% o número de alunos que abandonaram a escola.
Em discurso aos jovens, presidente Lula destaca que a conclusão do ensino básico dá a eles a oportunidade de mudar de vida.
Dando oportunidade para que você se sente junto a qualquer pessoa desse país e qualquer origem social, disputa a mesma vaga e tenha um diploma de doutor.
Você vai ouvir também sustentabilidade.
Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia é lançado com o objetivo de transformar preservação ambiental em ativo econômico. Pablo Mundim.
Para fortalecer projetos de inovação e cadeias produtivas sustentáveis, o governo do Brasil anunciou investimentos de 357 milhões de reais com recursos do Fundo Amazônia.
Parceria entre Governo do Brasil e Google vai tornar mais precisas as informações sobre o cadastro ambiental rural.
Serão usadas imagens de 2008, ano do marco temporal do Código Florestal, para identificar a situação das propriedades e dar segurança jurídica aos produtores.
E ainda as políticas públicas que oferecem crédito, capacitação e apoio para mulheres empreendedoras.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.edc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
R$ 200 por mês e mais R$ 1.000 por ano a cada etapa do ensino médio concluída, além de uma parcela extra, se ao final o aluno fizer o Enem.
Esse é o Pé de Meia, que está completando 2 anos. O...